Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. E é uma só, mas é continuação. Uma é Gostei. Só áudio, a outra tem vídeo. E a outra Gostei. É mais curtinha, né?
Tá.
Era pra ser, mas seu marido não colaborou.
Eu falei pra ele. Eu vou fazer, então, na próxima semana. Eu não vou assistir o seu para não ser influenciada pelas suas respostas. Tá. E depois a gente vai sentar na sala e vai ver os dois na sequência.
Um na sequência do outro. Vai ser maravilhoso.
É.
E isso que ele falou, que ele não tinha muito para contribuir. Assim, não sei o que falar,
é,
não tem nada.
Não tem muito, não.
Isso. Eu gosto desse povo humilde, entendeu? E aí depois o material ficou lindo. Vamos lá? Você tem água aí?
Vamos. Eu tenho água aqui.
Então vamos lá.
Estou preparadíssima com o meu copinho do Big Bang Theory.
Então simbora.
Só vou desligar a Beyoncé da TV, que eu tinha botado a Beyoncé.
Tá, então põe a Beyoncé para descansar e eu vou dar a sua introdução, tá?
Tá bom.
Então vamos nessa. Ela é de Santos, mas mudou para São Vicente bem pequerrucha. Nasceu no dia em que a incrível cantora Clara Nunes faleceu. Ela é cantora, é formada em jornalismo e é professora de inglês desde os 15 anos de idade. Sua voz é tão versátil que ela consegue cantar em todos os estilos musicais sem perder a sua identidade, que vem do blues e do rock. Nós nos conhecemos no programa Ídolos da Record. Apesar da sua já vasta experiência, ela estava sempre aberta para ouvir os meus péssimos conselhos. E eu consegui embutir na cabecinha dela uma coisa chamada musical. E me parece que funcionou. O bichinho picou e ela ficou envenenada. Vocês lembram do episódio passado com o Roberto Soares? Pois bem, aqui está ela, a mulher mais amada do Brasil, a mãe do Arthur, essa amiga querida que a vida me deu, a dona dessa voz visceral, a super talentosa Priscila Borges.
Ai, meu Deus, que eu já tô chorando. Você é um besta, né?
Esse casal é muito emocional, gente. Você chora por qualquer bobagem.
Não, e eu ainda sou a parte racional do casal, tá? Devo lembrar isso. E eu já tô toda cagada.
Você que cuida das contas da casa, então?
Eu que cuido. O Roberto Soares falou isso. Eu vou falar uma coisa.
Não,
aqui,
ele não falou.
O pessoal sabe.
Ele não disse
isso.
Eu tô dizendo porque você falou que...
Eu faço contas, entendeu? Significa que eu faço contas. Eu, tipo, Eu gasto muito, é isso que eu quero dizer.
Você produz muita conta, é isso?
Eu produzo muita conta. Essa é a questão da parada, é toda essa que eu produzo muita conta. Mas assim, é sempre coisas que são necessárias. Na real, eu que cuido da casa. Não é que eu cuido das contas, eu cuido da casa. Então, tipo assim, onde está a chave de fenda, Philips, número X? Aonde está o Band-Aid, entendeu?
Onde é que está o Arthur?
É, o Roberto Soares sabe onde está o Arthur, só o resto não sabe de nada. Então ele fala, faz 11 anos que a gente está casado, e há 11 anos ele se choca e se irrita um pouco com o fato de eu saber onde está tudo. Mas é coisa de Ariana, né? Eu acredito.
É, Ariana tem o controle de tudo, né?
É, precisa.
Precisa ter o controle. E como é que faz? Eu conversei com o Beto semana passada, a gente falou sobre como organizar um reality show, como é que essas coisas funcionam. Do outro lado, agora a gente vai ter o teu ponto de vista, que é estar dentro do reality, ser o que o Beto chamou de instrumento de pesquisa, né?
Sim, e ele fez muito isso com a gente lá no programa, porque eu o conheci justamente nesses momentos de pesquisa dele. Porque ele não falava sobre jogo ou sobre música em si, a música que a gente ia apresentar ou qualquer coisa assim. Eu lembro que ele sempre me fala isso, que ele pediu para a diretora, Fernanda Teles, para ter momentos sem câmera com a gente, para que ele conhecesse a gente. Ele queria humanizar os participantes. Então ele trouxe, por exemplo, vou dar um exemplo que é bem, bem bacana, bem fácil de compreender o objetivo dele. Tinha uma participante, super cantora, Thaís Bonizzi, que era Era aquela menina, classe média alta, cantava samba, uma coisa bem, sabe, polida, linda, cristalina. E ele, nesses papos, descobriu que ela era corintiana e adorava jogar videogame. Então, uma menininha que parece ser super certinha é doidona, maloqueirona, gosta de futebol pra caramba. E ele trouxe isso, ele trouxe o nosso lado que não era o artístico, sabe? Então, isso foi aí que a gente se conheceu, trocando ideia, conversando. Por isso que o podcast dele ficou gigante, entendeu? Porque ele gosta de um papo.
Ele ama um
Gosta
papo.
de um. É, a gente toma café da manhã, senta pelo menos uma hora na mesa. Pelo
Imagina
menos.
quando o Arthur começar a falar.
Ai, eu não vejo. É o que eu mais sonho. Quando eu tava grávida, eu pensava isso. Eu falava, gente, como é que vai ser a voz dele? E ontem eu falei isso pra minha mãe. Caramba, parece tão distante, né? Porque para ele começar a trocar uma ideia, vai ser o quê? Com uns 4 anos, né? Até ele fixar a fala e tal. Então, separando assim, a mãe. Hoje ele faz 1 ano e 9 meses. Parece tão distante, né? Tipo, 4 anos, mas meu, passa tão rápido. Então é uma coisa muito louca, assim, muito dual, sabe? Parece que é rápido, mas ao mesmo tempo parece que nunca vai passar.
Eu ouvi a história do Beto quando eu falei para ele que casar com um roteirista ou namorar um roteirista dá nisso. Você grava uma fita, uma mensagem, um áudio mensagem para o seu vídeo mensagem para o seu filho que ainda você nem tem. Qual que é a sua versão?
É.
Qual que é a sua história, seu ponto de vista?
Ai, caramba, é, aconteceu isso. Mas veja bem, a ideia foi dele, obviamente, que trabalha com ideias, o roteirista da parada toda que já tinha escrito um roteirinho ali para o nosso primeiro encontro. E quando ele puxou, sacou-lhe ali a câmera para a gente gravar o primeiro beijo para dedicar para o nosso filho, que achávamos que era uma menina. Quando nas nossas conversas lá dentro da casa falávamos sobre você pensa em ter filho e tal, sim, eu penso. Se fosse uma menina, qual seria o nome? Eu falei Alicia por causa da Alicia Keys. E ele falou que também tinha essa vontade de menino, mas o dele era acho que por causa da Alicia Silverstone, as patricinhas de Beverly Hills. Olha o lado pop de Roberto Soares! E aí, quando foi menino, ele falou, se fosse menino, Arthur. E ele falou, Arthur também. E aí, a gente meio que foi se conhecendo aí, nesse momento dele, de conhecer a gente, participantes de um reality, de uma maneira mais humanizada e menos qual é a música, isso e aquilo. Quando ele sacou ali a câmera, eu dei uma travada. Não sei se você já viu esse vídeo. Você já deve ter visto esse vídeo na sua casa
Faz um
mesmo,
tempinho
aqui
já,
no
é.
Brasil, né?
Exato.
E aí eu dei uma travada, mas ao mesmo tempo eu achei tudo aquilo lindo, né? Uma coisa que quem que vai viver isso? Só eu imagino que só a gente viveu essa história, né?
Deu vontade de sair correndo? Pode falar a verdade, aqui só tá eu e você.
O quê?
Deu uma vontade de sair correndo quando ele começou a
Eu
gravar?
pensei, a primeira coisa que eu pensei quando eu abri a porta da pousada Azul Maria, daquele chalé maravilhoso, foi: se o beijo não for bom, eu vou ter que dar para ele.
Gente, que desculpa que eu vou ter que dar aqui.
Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque depois de tanta coisa que a gente viveu sem ter vivido, tudo aquilo em stand-by, em período de espera, de quando acontecer vai ser demais, vai ser demais, vai ser demais, que na hora do segundo ali, agora vai acontecer. Eu pensei, bom, mas e se não rolar? O que que vai acontecer? O que que eu vou ter que fazer?
Pois é.
Porque 3 dias a gente vai ficar aqui, 2 e meio. Não sei. Mas óbvio, não tinha como não dar certo, né? Duas pessoas que se entendem tão bem por palavras, por cartas, por olhares, sem poder se tocar, sem poder se abraçar, como é que não vai dar certo? Você tá doido? É, foi só aquela, né, ansiedade ali da hora de. Mas não pensei em correr, não. Só fiquei meio nessa dúvida, assim.
É uma explosão de sentimentos, né?
É, eu acho que era o meu mecanismo de defesa, aquele momento de tipo, bom, é agora, tá? Ok, olha, bem Ariana, mais uma vez eu digo, eu sou bem assim, sabe? Tipo, eu tenho que estar preparada para tudo que vai acontecer. Quando eu saio para fazer um show, eu levo duas malas, porque eu levo dois tipos de roupa, dois tipos de calçado, dois tipos de calcinha, dois tipos de sutiã, uma terceira opção se tiver calor ou frio, dois microfones, dois cabos, porque eu odeio ficar na mão. Então, aquela hora que eu entrei ali, eu dei uma olhada ao redor, ok, tem uma jacuzzi com pétalas de rosa aqui, Acertou no Prosecco, que eu tenho aqui o quê? Ferrero Rocher, mais um pontinho para ele, pétalas por cima da cama. O chuveiro tá ali tá a sacada. Dá pra pular da sacada? Não dá. A única saída é por essa porta. Então a rota de fuga será. Deu aquela, né, 10 segundos de observado do ambiente. Ok, agora estou preparado.
Que história maravilhosa. Pri,
É
como é que
doido, né?
foi para você entrar no Ídolos, no reality show? Da onde veio essa ideia? Por que que você tomou essa decisão?
Olha, Léo, eu não assistia muito musicais. Eu assistia o American Idol. Fazia uns 3 anos que eu acompanhava o American Idol. E no Brasil ainda era uma coisa muito nova. Tinha o Ídolos, que na época era no SBT. O primeiro teve 2 edições no SBT, que não é um canal que eu assisto muito. Assistia quando criança, mas depois. Mas a gente acaba que, né? Vida de músico que tá fazendo show em tudo quanto é canto e tudo quanto é hora, não. Não assiste muita TV, entendeu? Então não sabia muito o que estava acontecendo, só assistia o American Idol, beleza. Aí eu vi que o primeiro ganhou um menino de cabelo vermelho aqui no Brasil, o segundo acho que foi Taeme, aí teve o terceiro na Record. E aí sempre me falavam, vai, se inscreve, se inscreve. E eu ficava, não, gente, imagina eu chutar rato de Santos? Não dá, não é para mim esse negócio. A galera lá é muito glamour, né? Aí no quarto ano tinha essa regra que era de 20, até 27 anos. O Ídolos no Brasil se inscrevia até 27 anos. E eu ia fazer 27 anos em 2009. E aí, se tem uma coisa que me pega é nunca se arrependa daquilo que você não fez. Sempre você tem que tentar, cara. Você pode se arrepender de puta, fiz merda. Aí beleza, agora, ah, não fiz, não é comigo. Então, como todo ano passava e as pessoas falavam, vai, 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 eu falei, quer saber? Vou me inscrever nesta caceta. Uai, e o que que vai me dar de errado? Não vai poder nada. Vou lá. Tô tocando aqui nos bares de Santos, às vezes subo para São Paulo para fazer uns shows e tal. A minha inscrição. E fui muito por causa disso, por causa dos outros falarem. Se inscreve, eu achava que aquilo não era para mim. Que eu não ia ter chance nenhuma. E me inscrevi só por. Porque para não passar, que ano que vem eu não ia poder me inscrever e aí eu ia ter vontade.
Era sua última
Então,
oportunidade.
era a última oportunidade. No ano seguinte mudou a regra para até 30 anos, mas
Quer
tudo bem.
dizer. Mas
É que
ali
nem quando veio
naquele.
pôr uma carta. É que nem. Como é? Final de turnê da Cher. Você sempre acha que é a última, mas tem mais uma, entendeu? A mulher
Maravilhoso.
ficou no finale tour por 10 anos. Aí foi isso, me inscrevi para descargo de consciência. E quando eu fui, e era uma semana assim, que eu tinha 5 shows na semana. Então eu acabava o show 6 da manhã e tinha que pegar o carro e vir para São Paulo, para o AMB, para a fila. Cheguei na fila 6h45, fui direto, me troquei no carro, fiz aquela maquiagenzinha, pá, fui. Não sabia quanto tempo ia ser, fiquei até as 7 da noite. Voltei correndo para Santos, me apresentei, fiz 2 shows. Voltei para São Paulo de manhãzinha, mais um dia inteiro lá no sambódromo, no negócio lá da audição, solzão na cara, aguinha quente, esperando horas.
Chá,
É isso
era um chá,
aí,
né?
é isso aí. Voltei para Santos, torrada, toda marcada com roupa do sol, assim, manga, a gola V. Voltei para Santos, fiz show, e aí só depois é que me chamaram. E aí eu fui meio que assim, bom, vamos lá. Vamos lá, não achava que ia passar, que ia chegar na casa. Imagina. De jeito nenhum. Só fui indo, entendeu? Vou aproveitar o momento. E é uma coisa que eu levo para minha vida, assim. Eu sempre aproveito o momento, não fico projetando o que aquele momento vai me gerar, sabe? Não sei se é uma coisa positiva, mas que nem audição. Quando eu faço audição de musical, eu nunca fico pensando na pressão que é, quantas pessoas vão ter. Mano, eu vou aproveitar o momento. Vai ter um monte de gente lá importante e só tem aquele momento para cantar. A mesma coisa do Ídolos. Quando eu entrei na tendinha lá, na barraquinha, com 2 pessoas dentro, eu pensei, bom, eu tenho esse momento, essas 2 pessoas, e eu tenho que cantar 3 músicas. Então vamos aí, entendeu? Vou fazer o meu melhor, vou tentar escolher a melhor canção e vamos ver o que dá. Se eu encaixar para esse programa, se eu encaixar para esse musical, eles vão me escolher. Se eu não for para isso, vai ter outra oportunidade, vamos embora.
Nossa, é uma maneira muito legal de se pensar e poder fazer o seu trabalho ali tranquilamente, né? Você só está sendo você, esse compromisso que você tem naquele momento.
Seize the moment, né? Carpe diem, né?
E é super difícil chegar nesse lugar.
É que talvez eu não me leve tão a sério, entendeu? Então eu não acho que eu vou passar no rolê. Sempre que eu vou pra parada, eu acho, mano, eu não sou tão boa pra eles me escolherem. Mas eu vou estar aqui pra mostrar, entendeu? Vai que cola. Eu acho que é meio assim. Aí quando o bagulho acontece, eu desacredito. Falo, não é possível. O teste do Mamma Mia foi assim. Nossa Senhora. Mas, como que eles me escolheram? Doida, né?
Se você não acreditasse em você, você nem iria pra esses lugares. Você nem ia pra audição. Você acha que é isso?
Eu acho que ela é porque eu gosto de viver aquela situação. Eu nunca penso, imagina, eu, Priscila Borges, de São Vicente. Isso é os. Aquela. Ó, deu até uma trovoada. O barulho do ídolo, sabe? Quando sobe a grua. Jamais pensei que ia fazer um musical. Jamais pensei que ia pro Canadá provar um figurino para fazer Priscila Rea do Deserto. Jamais. Nunca esteve nos meus planos. Não porque, não tenho dinheiro para investir ou qualquer coisa assim. Porque realmente você investir em arte no Brasil para estudar arte é muito caro. Uma faculdade de música, um curso de teatro musical, é tudo muito caro. Uhul! Escutou esse trovão?
Raios e trovões!
Remnant is rising. Rivers is low, according to all sources. It's a place to go.
Maravilhosa.
Então, é isso, Léo. Ai, desculpa, falei até palavrão. É difícil.
Puta não é palavrão. Puta é uma palavrinha de quatro vogais.
Tipo diva.
Vogais quatro letras,
Boa.
Tipo diva.
É que eu fiz um curso ano passado que era para ser um curso de harmonização vocal. E acabou virando um curso que mudou muito a minha vida e me coloca muito na parede, assim, todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir, sobre esse lance de você acreditar em você ou não. Não é que eu não acredito em mim, é que eu acho que eu já passei por tanta coisa e aquilo que eu desejei não aconteceu, que eu fico me perguntando, mas por que não rolou de eu ter uma banda e sair por aí tocando? E aí, nesse curso, eu escutei de um cara que é um produtor incrível chamado Elliot Kennedy. Quem quiser procurar o trabalho dele, ele está lançando o trabalho autoral e é um cara que compõe com Deus e o mundo da... Tipo, Bryan Adams, Aretha Franklin, ganhador de Grammy com os discos da Spice Girls. Então, é um cara que deu aula pra gente nesse curso sobre produção musical. E ele falou a palavra serendipidade. Serendipity. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso.
Não.
Que é, às vezes, acontece uma coisa, tipo a Eureka, não era aquele o objetivo quando aconteceu a parada. E aí acontece outra coisa. Aleluia!
Jesus, o bicho tá pegando aí.
Crazy. It's raining cats and dogs. And bears. And hamburgers.
Me convida quando for batata frita.
Opa! Arthur ama batata frita. Olha aí. Tio Léo. E aí é isso. A serendipidade é quando acontece alguma coisa que você não estava objetivando, mas ela tem a sua validade porque é algum acontecimento fenomenal. É você estar aberto para perceber esses acontecimentos. Então, assim, eu fiz três musicais. Eu fiz o Rock Show, foi o primeiro. A produção do Wolf Maia ligou para a galera do Ídolos quando acabou o programa, perguntando sobre minhas informações, porque queriam me convidar para um musical. Por quê? Leonardo Abel, maravilhoso, explorou o meu corpo.
Nunca ouvi
naquele
falar.
Palco. Nunca ouvi falar. Maravilhosa! Tchaca, tchaca, tchaca. 7'8", nossa, ele é maravilhoso. Então, pelo fato de eu ter me movimentado no palco, com tudo que você me deu de toque, de interpretação, que era além da música, né? O corpo, e não é uma coreografia, você me mostrou o butô. Que é o movimento que não é coreografado, é fluido, mas parece uma coreografia, mas não parece uma coreografia. E isso até hoje eu faço no palco, até hoje. Você que me ensinou no Ídolos. E a galera viu do Wolf Maia, entrou em contato, se eu tinha interesse de fazer musical. E aí eu fui fazer o Rock Show. Do Rock Show eu fui fazer o Mamma Mia. Do Mamma Mia eu fiz o Priscila Rainha do Deserto e depois o Rent.
Quer dizer, criou toda uma história. Eu quando bati o olho em você, eu já sabia, né? Essa menina tem tudo para fazer musical, gente, com essa voz.
Nunca chegou em mim, né, o musical. Em Santos, você não tem esse contato. O musical, para quem não é da metrópole, São Paulo, teatros, né? O musical é o filme que passa na sessão da tarde. É o Mamma Mia, é o Chicago, que eu conhecia, o Chicago. E a história do musical começou um pouquinho antes, alguns meses antes do Ídolos, quando eu estava dando uma canja num bar que tinha 10 pessoas. E uma dessas 10 pessoas era a Almaliz Reich, que na época era diretora da Time for Fun, que
Maravilhosa.
era quem montava, maravilhosa. Minha madrinha, tenho toda a gratidão da face da terra pela Almaliz, que me viu nesse bar. Tava esse dia chuvoso como hoje aqui, estava nesse dia, era uma terça-feira, um bar na Vila Madalena. E ela estava lá com a amiga dela tomando umas, porque o cabaré estava dando tudo cagado, não ia ser montado, o diretor argentino não era legal. E aí ela me viu lá, não tinham achado os personagens. E ela me viu dando uma canja, uma música. E ela veio falar comigo: você já fez musical? Você dança? Você canta? Você atua? Não, eu canto. Isso aí você viu. Aí ela me deu o telefone do Joba, Jonathan Joba, e da Kátia Barros. Falou que eles iam fazer curso. Então, é isso que eu estou te falando. Como é que eu vou achar que eu posso fazer um musical? Não tem como. Eu não sou uma pessoa que... Eu tenho um corpo ativo de quem fez patinação a vida inteira. E a patinação entrou na minha vida porque eu nasci com o joelho para dentro. E eu tinha que consertar o meu joelho. E aí eu tentei natação, não deu certo, tentei judô, tentei tudo, e um ortopedista em Santos falou: faz patinação. Em 6 meses meu joelho estava consertado, e de 7 anos foi uma vida de treino. Saía da escola, pegava a mochila, pegava dois ônibus, ia para a ponta da praia. Eu estudava com patins no pé, eu treinava das 2 da tarde às 11 da noite. Minha mãe saía da Cosipa, ia para o Vasco da Gama, para o clube, ficava na porta do clube vendendo camiseta, vendendo docinho para pegar dinheiro para pagar a inscrição da galera para os campeonatos. E aí a gente fechava a quadra, voltava para casa meia-noite. Então eu tive uma vida disciplinada e uma vida de corpo, de treino, muito tempo. E musical é isso. Musical é disciplina, é foco, é treino, é perfeição, é repetição. Isso era uma coisa que eu já tinha. E eu trouxe isso quando eu comecei a cantar. E tudo foi por acaso. Olha só, a patinação foi por acaso, a música foi por acaso. Eu estava matando aula de filosofia na faculdade, na escada da faculdade, porque a professora não gostava de que eu perguntava por que isso e por que aquilo. Ela queria dar o conteúdo, não queria discutir filosofia, pelo amor de Deus, né? Aí fiquei muito puta, saí da sala e fiquei ali sentada com a galera tocando violão. Passou uma mulher e falou: ah, vocês não querem receber os calouros da terceira idade? Aí todo mundo: hã? Não, mas eu não canto. Como não? Você tá cantando, ele tem um violão, pronto. E aí eu comecei a cantar por causa disso. E aí tô aqui em São Paulo, terça-feira, chovendo pra burro, 10 pessoas no boteco, toca uma música: você não quer fazer musical? Ah, tá bom. E vou e me jogo de estudar. Então tudo acontece por acaso, porque na real eu acho que é o medo de escolher a coisa errada, sabe? É muita filosofia nesse papo, hein, Leonardo?
Eu tô
Seu
deixando,
nome.
eu tô deixando. Você trouxe
Ah,
tanto
não, não
assunto.
quero. Pois é.
Eu já queria dizer que você tá preparada para fazer Xanadu.
Você
Ai.
sabe que o Xanadu foi o que montaram e que teve aquele acidente com a Daniela Vinitz, né?
Foi, mas eles usavam patins?
Usavam patins. E aí, depois desse acidente, teve a audição do Priscila. E aí eu fiquei sabendo que a gente ia ficar pendurada. E aí eu quase desisti do musical.
Por
E
quê?
aí o meu advogado maravilhoso, Marcel. Conhece o Marcel?
Será? Não sei,
Será que conhece?
por nome assim eu não estou lembrando.
Ele tocava guitarra no Mamma Mia. Hoje ele mora em Nova York. Não, ele não mora mais em Nova York, ele mudou. Mas ele tá por aí, por esse país aí que você tá. E ele era, além de ser guitarrista, excelente guitarrista, meu amigo, maravilhoso, Ele que me abriu os olhos, que eu falei, Marcel, eu vou desistir. Ele falou, não, Pri, a gente coloca uma cláusula no contrato que de seguro de vida e tal, porque era a mesma empresa dos cabos. E aí deu tudo certo, e ele que me incentivou muito e a Amali também a fazer Priscila.
Deixa o. Eu sei coisas de você que você ainda não sabe que eu sei, tá? Porque eu entrevistei seu marido, eu conversei com seu marido semana passada.
E mó
E
treta.
ele falou que você é uma mistura do personagem da tristeza. E aí eu fico você falando: ah, eu não sou boa para isso, ah, eu não. Entendeu? É a própria tristeza. Dizendo, não, eu acho que não é, eu não sou bem essa pessoa para isso. E eu lembro de você falando disso já no Ídolos, você dizendo, eu sou muito velha para cantar, eu não sirvo mais para isso. Tem sempre essa tristezinha que fala através de você. E não é
Que loucura.
incrível como a vida sempre te traz para onde você precisa estar?
É, com certeza. Com certeza, Léo. É impressionante. Eu assisti o filme Piaf, Um Hino ao Amor, com o Beto, logo depois que a gente saiu, assim, juntos. E aí a gente, um mês depois, tá morando junto. E logo no começo do relacionamento, a gente assistiu o Hino ao Amor. E uma coisa que a gente reparou no filme é que a música não desistiu da Piaf. A Piaf tentou desistir da música muitas vezes, e o Beto sempre me fala isso. Você já reparou como você tem esse pezinho meio Piaf, de que você está sempre tentando desistir e tal, porque não dá certo. E aí sempre acontece alguma coisa que te traz para a música de novo. E sempre foi assim. Desde uma banda local da Baixada Santista, até um musical, assim. Sempre foi desse jeito. A vida sempre foi me mostrando as coisas. E por isso que esse curso e essa palavra serendipidade foram muito fortes o ano passado. E tem me questionado muito, assim, sabe? Tipo, hoje, antes da nossa conversa, eu fiz uma aula de sol, eu fiz uma prova de solfejo. Eu peguei uma partitura e eu solfejei o que estava nessa partitura. Há quanto tempo eu desejava fazer isso na minha vida? E era uma trava, um bloqueio com teoria de 10 anos. E esse curso me trouxe esse desbloqueio. Mas esse foi o menor dos desbloqueios. O maior desbloqueio é eu perceber as coisas incríveis que eu já vivi na minha vida, absurdas, inacreditáveis, impensáveis, que não tem nada a ver com aquele objetivo primeiro de quando eu comecei a cantar, de querer ter uma banda e viajar o mundo, tocar em festivais, música autoral e tudo mais, sabe? Não posso negar isso, eu não posso negar as maravilhas que eu já vivi, mesmo sem desejá-las, entendeu?
Que louco isso, né, Pri?
É simplesmente deitar a cabeça no travesseiro, agradecer o dia, pedir proteção nesse momento complicado, e quando acordar, foi isso que eu aprendi com esse cara, o meu professor Elliot Kennedy. É acordar, levantar as mãos para o céu, com uma caneta na mão e falar: estou pronta, manda ver, o que que vai acontecer hoje? O que que nós vamos escrever hoje?
E como é que foi para você fazer o seu primeiro musical? Foi Mamma Mia, o primeiro?
Então, o primeiro musical foi logo depois do Ídolos, foi o Rock Show. E foi uma doideira, porque era com o Hudson Glauber e com o Wolf Maia. E o musical já existia, ele já estava em cartaz, ele já tinha parado. Eles tinham voltado com uma formação itinerante, sem banda, era playback, com um cenário menor. E aí eles estavam fazendo apresentações em locais mais particulares, assim, tipo teatro hebraica, sabe? E aí precisava de três pessoas, porque tinham três pessoas do elenco que tinham saído, e era um musical que não tinha cena, tipo fala. Ele era traçando a história do rock, desde o início do rock até os dias atuais. Então tinha só números de rock, mas com corpo de balé, fazendo coreografias e solos. E aí eu peguei, acho que era a Leila Moreno que fazia esse personagem que eu peguei, que tinham três solos. E aí o resto, então tipo assim, Priscila, tá bom, vamos lá. Eram 3 dias de montagem. Uma pessoa que nunca fez musical na vida chegou num palco de teatro musical, todo mundo com as pernas na orelha. E eu ali de São Vicente, tandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadandadand 27 músicas, Pai da Glória. Me passou todas as vozes de 27 músicas, umas vozes super difíceis, assim, grava no celular, amanhã você traz ela, aí à tarde o cara, Priscila, preenche aquele buraco ali, ó. Buraco aonde? Ali, ó, em cima, fica aí. Aí você fica dançando aí, beleza? Beleza. Próxima música, Priscila, pega a. Como é o nome daquele negócio que corta metal? Sabe, um disco de metal que é uma lâmina que você corta metal no meio, assim? Coloca um óculos na cara, pega esse negócio. No solo do Summertime, da Janis, você vai colocar essa lâmina num cano para criar uns jatos de faísca, tá bom? Tá bom. Com a perna em cima, apoiada a perna numa cadeira, assim, na orelha, tá bom? Tá bom. Então, a minha primeira experiência foi essa. Aí, a última cena, Californication, todo mundo em cima de um carro se pegando. Se beijando, se abraçando, se amassando. Homem, homem, mulher, mulher, cachorro, cachorro, e carro. E eu, ali no meio. Eu falei, ok, ou eu me jogo agora, ou eu vou ser uma pessoa que não é para isso. Que foi isso que eu fiz, eu me joguei e amei fazer o rock show. Foi maravilhoso. Inclusive, a última cena era a cena que eu mais gostava. Todo mundo se pegando.
A pegação.
Uma doideira. Eu lembro que o Beto foi assistir no Teatro Hebraica, tinha umas crianças assim, e na frente dele. E aí o pai nessa hora falou: Daniel, olha pro papai, olha. E a gente se pegando.
Daniel, olha pro
Olha
papai.
pro papai.
Eu vou usar essa
Putaria.
frase. Eu vou usar essa frase toda hora, que assim é melhor não olhar para isso. Eu vou dizer, Daniel, olha pro papai.
Olha pro papai. Essa foi a primeira experiência. Então, não foi uma experiência tipo de teatro musical. A primeira experiência mesmo foi no Mamma Mia.
Como foi isso?
Foi maluco. Até hoje eu não sei como eu consegui fazer. É muita cara de pau, Léo. É muita cara de pau, eu acho. Porque também tem isso. Eu não fala pra mim, tipo, duvido. Na hora que rola um, ah, duvido, ah, eu fico pé da vida. Falar, ah, duvido, agora que eu vou fazer mesmo essa caceta.
Não me
O que que aconte...
desafia.
Ah, não me desafia. Vou desafiar você. Não me desafio. O que aconteceu? A alma ali não deu certo o cabaré. Ela falou: vou te ligar. Tudo isso. Essa história foi em 2008. Eu ter ido num bar, papum, feito cursos. Peguei toda a grana que eu tinha guardado, investi nesses cursos. Era tipo Super Xuxa contra o Baixo Astral, que é com o Sérgio Malandro, que ela esbarra no Sérgio Malandro, que ela viaja longas distâncias para estudar, eu acho que é isso. Era tipo eu vinha lá de São Vicente, o Busão,
É
Jabaquara,
lua de cristal
Valdiás, Lua
esse.
de Cristal, era eu era a Xuxa na Lua de Cristal. 2 metrozão, mais um busão circular até a Praça Pôr do Sol para ir lá estudar e para. Então assim, estudei, não deu certo, fui pro Ídolos em 2009, saí do Ídolos, fiz rock show, a Alma Ali me ligou. No fim de 2009, a Alma Ali me ligou. 2009? 2010, já estava em São Paulo.
Você já tinha feito ídolos.
Já tinha feito 2009, foi o Ídolos, aí eu vim para São Paulo em 2010. No fim de. Aconteceu o rock show durante 2010. Lá para o, sei lá, agosto, setembro, ela falou: você quer fazer a audição para o Mamma Mia? Mamma Mia já estreou, foi em outubro. Mamma Mia estreou, só que uma das meninas que faz cover de Donna Sheridan vai fazer Evita a convite do Jorge Tacla. E ela é um plot de ensemble mais cover de Donna Sheridan e Rose. Tá bom, vamos lá fazer a audição, né? Me deu a partitura de The Winner Takes It All, super facinho. Fui lá fazer, cheguei lá no Teatro Abril. Tinha visto. Ai, caramba, não é Jekyll and Hyde, não.
Me Saigon?
Miss Saigon, Miss Saigon. Vi Miss Saigon 3 vezes lá.
Comigo, né, meu amor? Você lembra desse de
Sim.
pequeno detalhe?
Exato, isso que eu ia falar. Era com você, caramba, não é Jack? O Jack eu vi também.
Que já que eu fazia assistência à direção
Eu
e direção
sei.
residente.
Eu vi quando você estava de direção residente, você avisou pra gente, eu fui assistir. Fiquei chocada com a Cacau e com a Kiara, foi uma explosão, assim, na
Maravilhosa.
minha mente. Mas assisti Miss Saigon, então eu não sabia como. Eu, tipo assim, a única vez que eu tinha entrado num teatro, Teatro Abril, foi na plateia. Entra a portinha, com o ingressinho, senta ver. Quando eu cheguei lá para fazer a audição, eu já entrei pela lateral ali, onde você fica esperando os atores sair. Você fala,
Pela coxia.
caralho, exato. Entrei ali, papum, conversaram, eram sete meninas, conversaram com a gente, o Floriano Nogueira, diretor residente, o... Caramba, minha cabeça tá... Depois eu lembro de quem... O Paulo Nogueira, diretor musical, tinha uma galera, não lembro quem era o dance captain, mas estava ali, tinha ali aquela bancadinha, né? Para audição, a primeira audição, então foi essa. E aí, tô lá no teatro, lá fora, esperando entrar a primeira menina, faz cena, entra a segunda menina, faz cena, entra a primeira de novo, faz dança, entra a terceira, faz música. Aí ficou revezando todo mundo e eu lá fora esperando. E eu lá fora esperando, 3 horas, 4 horas esperando, aí me chamaram. Quando todo mundo já tinha feito tudo, me chamaram. Aí entrei e fiz a cena. Quando eu comecei a fazer a cena, quando você faz uma cena em audição, você faz com a pessoa da bancada. Quando eu comecei a fazer a cena, eu comecei a fazer a cena com o assistente do Floriano. No meio da cena, era a cena da briga deles dois. Quando ela, ele fala, eu construí, o Sam fala, né? Eu construí isso aqui. E aí a dona fala, você não construiu nada, a ilha é minha, isso aqui é tudo meu, eu não dependo de você para nada, eu sou solteira. Eu sou livre, sai pra lá, é uma briga dos dois. E aí entra SOS. É a cena no filme antes da música SOS. E eu tô dando a cena e tal, entrou o Saulo Vasconcelos no palco. Saulo Vasconcelos. Mas assim, 5 metros de pessoa. Pra cima e pros lados, né? Não só pra cima. Porque tem uma luz assim que dá uma ralentada, né? No tempo. Ele entrou, eu já dei aquela. Saulo Vasconcelos. Terminei a cena. O Saulo foi pro Floriano, eles cochicharam alguma coisa no ouvido. Tudo isso eu tenho muito vívido. Olha, já faz 11 anos. Aí o Floriano falou: agora você vai fazer a cena com o Saulo. Eu, oi? Tá zoando, né? Tá bom. Comecei a fazer a cena. Quando eu comecei a fazer a cena, o Saulo começou a sair do texto. O que que você quer, dona? E não tinha isso na porra do texto. E eu assim, o que que você quer, dona? Aí eu dei aquela babada, sabe? Que eu quero? Que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero. Com descendência pra cima de mim, não. Voltei pro texto. Falei o texto inteiro, mas com muita raiva dele. Eu falei, mano, como é que esse cara tá me gongando? Será que conhece alguém aqui que fez o teste? Deve estar tá me gongando. É isso que tá passando na minha cabeça naquela babada do que você quer, dona, entendeu? Aí eu falei, pá, né, eu sou solteira, eu sou livre, é ótimo. Beijo, tchau. Saí andando. Não tinha beijo, tchau, né? No texto. Aliás, eu falei, beijo, outro, tchau. Pra não dar chance
Porque
pro outro falar.
exato, você já manda o beijo do outro, inclusive, de
E
volta.
saí andando. Eles deram muita risada. Aí o Floriano falou, eu pedi pro Saulo sair do texto pra saber como você ia reagir. Ah, legal, obrigado. Super gentil, você foi comigo. Eu estava super preparada para isso. Aliás, sou atriz há muito tempo já. Aí, beleza, vamos para a música. Aí eu fiz a música e aí eles me ligaram uma semana depois que eu tinha entrado e estreei no dia do aniversário da minha avó, dia 16 de janeiro. Foi lindo. E quando eu saí do teatro, tinha um cara tocando acordeon na porta e ele estava tocando, nesse dia, ele estava tocando Xi, que é uma música que eu cantava no meu show para minha avó. E por acaso aquele dia ele estava tocando She may be the face I can forget. Ah, foi lindo, foi lindo.
E você tem essa coisa de conectar coisas, né? Você é super
Tenho.
antenada com o que está acontecendo ao seu redor.
Eu observo tudo, Léo. Eu sou muito observadora. E eu tive uma aula na faculdade de jornalismo lá em 2002. O jornalismo investigativo, que a gente tinha que entrar numa sala e observar todos os pequenos. As informações que estão acontecendo no silêncio, entendeu? Eu não sei por que eu tenho isso, mas eu sou muito de observar tudo, assim. Essa era a aula que eu mais amava, jornalismo investigativo.
Eu tenho uma ideia, Pri. Vamos continuar esse papo lá no YouTube. YouTube?
Ah, adoro. Mas aí vou ter que passar uma maquiagem.
Não, passa uma maquiagem
Peraí,
daí, eu
né?
passo uma maquiagem
Tá
daqui, a
bom.
gente fica bem bonita.
Acho bom.
Então,
Casoleira, acompanha a mãe.
você que tá aqui no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, eu e a Pri, a gente tá migrando lá pro YouTube, nosso papo já tá lá. Vá para lá agora para você ouvir a continuação desse super papo aqui. Tá bom, Pri?
Let's go, caralho! A gente cantava isso no Rent, a música da Mimi. É, ah, tonight! A gente falava, let's go, caralho!
Então, let's go, caralho!
Let's go, caralho!
Beijo, Pri!
Beijo, Léo, até já!
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.